Bizatashem, Daf Kuf Nun Dalet, Tadud Babat, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Kuf Nun Gimel Amud Bet, na penúltima linha, nos dois pontinhos. Vachamim Omrim, Amotsim e Chaveru Ala Varaya. Então vimos já, quando uma pessoa está prestes a falecer um Shchev Merah, ele dá o patrimônio dele a fulano. Se ele sobrevive, o patrimônio fica com ele. Se ele falece, fulano recebe o patrimônio. Vimos nessa Mishnah um caso interessante. Reuven deu um documento a Shimon dizendo que ele está dando todo o patrimônio a Shimon. Shimon veio receber o patrimônio de Reuven, todos os bens dele. Reuven disse que não vai dar. Reuven disse que ele era um Shchiv Merah. Ele estava em perigo de vida e por isso ele deu o patrimônio a Shimon, mas ele sobreviveu. Não vai dar nada. Shimon disse que Reuven não era um Shchiv Merah. Shimon disse que Reuven era uma pessoa sadia, que deu um presente a ele. Então, vimos um debate entre Abimir e Chachamim na nossa Mishnah. Conforme Rabi Meir, Reuven traz uma prova que realmente ele era um Shchiv Merah, e se ele não traz prova, ele tem que dar os bens dele. Conforme Chachamim, Shimon traz uma prova que Reuven era sadio. Se ele traz uma prova, ele vai receber o patrimônio de Reuven. Se ele não traz prova, o patrimônio fica com o Reuven. Então vamos entender melhor o debate na Gemara. Começamos com o Kufnun Dalet em cima. Araya Bemai. Pergunta a Gemara. Que tipo de prova Shimon tem que trazer para ficar com o patrimônio? Ravuna Amar Abedim. Fala Ravuna, Shimon traz duas testemunhas que Reuven era sadio na hora que ele deu a ele os bens. Refriza Ravuna Amre Rayabe Kiyomashtar. Fala Refriza Ravuna que Shimon traz uma prova que o documento que ele tem, que menciona o presente, ele traz uma. Duas testemunhas que esse documento é autêntico. Outras duas testemunhas que assinaram o documento vêm testemunhar sobre a autenticidade do documento. Isso é suficiente para verificar com o patrimônio de Reuven. Vamos ver por quê. Ravuna Amar Abedim. Conforme Ravuna, Shimon traz duas testemunhas que Reuven era sadio na hora do presenteamento. Kamir Frigue Pukta de Rabiakov vira Binatar. Então, conforme Ravuna, a discussão entre Rabi Meir e Chachamim na nossa Mishnah é a mesma do que a discussão entre Rabi Yaakov e Rabi Natan que a gente viu ontem. Ou seja, Rabi Meir e Rabi Natan. Rabi Meir vai como Rabi Natan. Disse Rabi Natan o seguinte, aplicando ao caso da nossa Mishnah como Rabi Meir. Agora, Reuven é sadio. Temos um período duvidoso. O momento duvidoso é o momento do presenteamento. A gente não sabe se Reuven naquele momento era sadio ou não. Talvez ele não se reverá, prestes a falecer. Fala Binatan e Rabi Meir, seguimos a Hazaká de Rashta, ou seja, o indicador atual. Agora Reuven é sadio? Então avaliamos que antes também ele estava sadio. Não é prova, é uma Hazaká, é um indicador. O indicador é que as coisas não mudam com tanta frequência. Se Reuven agora está sadio, então, enquanto não se prova o contrário, a gente avalia que antes também ele estava sadio. Então, por padrão, vamos avaliar que na hora do presenteamento, ele também era sadio. Essa é a Hazaká. Ou seja, é um indicador que se agora ele está sadio, vamos avaliar, que, vamos dizer que também antes ele estava sadio, até que se prove o contrário. Por isso, disse Rabi Meir, nossa Mishnah, que Reuven tem que trazer uma prova que ele era um Shchiv Merah. Ele está inovando algo. Agora ele está sadio, ele diz que antes ele não estava sadio. Ele traz uma prova. Se ele não traz uma prova, vamos seguir essa Hazaká, esse indicador atual. Aplicar essa informação atual ao momento duvidoso. Vamos dizer, se agora ele está sadio, deve ser que antes também ele estava sadio. Até que se prove o contrário. Então, se ele não traz uma prova que ele era um Shchiv Merah, ele tem que dar o patrimônio dele a Shimon. Então, ele vai com o Rabi Natan. Rabanan que Rabi Yaakov. Faravuna, que Chachamim, que diz que Shimon tem que trazer uma prova que Reuven estava sadio, vai com Rabi Yaakov, que não seguimos essa Hazaká de Ashta, esse indicador atual. O que sabemos é que Reuven tem domínio do patrimônio dele. Ele é o Murzak, ele tem a Hazaká dos bens dele. Shimon quer tirar isso de Reuven. Shimon quer tirar os bens de Reuven, Shimon tem que trazer uma prova que ele merece. Ele tem que trazer duas testemunhas que Reuven realmente era sadio na hora que deu o patrimônio a ele, e vai receber. Sem prova, ele não vai receber nada. Essa explicação da Machloka entre Mir e Chamin na nossa Mishnah conforme Ravuna. Rav Chisda e Rav Ravuna amrei Rayab e Kiyomashtar. Fala Rav Chisda e Rav Ravuna que Shimon tem que autenticar o documento do presente, o Shtar Mataná. Kamifle que bemodebe Shtar Shektavó, tzarich leikaimó. O debate entre Mir e Chamin conforme esses dois sábios é o seguinte: Mir e Savar, modebe Shtar Shektavó, e não tzarich leikaimó. Ou seja, conforme esses dois sábios, Rabi Meir e Chachamim sustentam como Rabi Natan. Se agora Reuven está sadio, existe um momento duvidoso antes, na hora do presenteamento, então a gente vai avaliar que ele também estava sadio antes, até que se prove o contrário. Então, também Rabi Meir e Chachamim concordam com Rabi Natan, conforme essa segunda explicação. Que, por padrão, a gente vai dizer que a situação é a mesma que está agora, até que se prove o contrário. Então vamos dizer que na hora do presenteamento, ele também estava sadio. Então, se vamos seguir isso, Shimon fica com o patrimônio. Mas tem a discussão entre Bimir e Chachamim. O ponto é com relação ao documento. Shimon vem cobrar o patrimônio de Reuven por força do documento, do presenteamento, do Shtar Mataná. Então, fala Rabi Meir que esse documento precisa ser autenticado. E Reuven autenticou o documento por Shimon. Reuven diz que ele era um Shriv Meral, ou seja, ele diz que ele sim escreveu esse documento. As testemunhas sim assinaram. Ele autenticou o documento. O documento não é falsificado, fala Reuven. Mas Reuven diz que ele era um Shriv Meral antes. Fala Emir. Reuven autenticou o documento por Shimon. Shimon tem um documento nas mãos dele que diz que ele recebe o patrimônio de Reuven. E o documento foi autenticado por Reuven. Reuven não é confiado quando ele diz que ele era um Shriv Merah antes, na hora do presenteamento. Por causa dessa Hazaká de Ashta, esse é o indicador atual, uma vez que ele é sadio agora. Então fala-me que a autenticação de Reuven serve para Shimon. Shimon fica com o patrimônio. Ramim sustentam que não. Ou seja, a autenticação de Reuven não serve para Shimon. Reuven sim diz que o documento é autêntico, mas ele tem um peixe assar, rua peixe itir. Ou seja, Reuven pode dizer que se vocês seguem a minha autenticação, vocês se apoiam no que eu disse que o documento é autenticado, não é falsificado, então confiem em mim quando eu digo também que eu não devo nada a Shimon. Reuven diz que ele era um Shriv Merah. Fala, Chamir, Reuven tem esse argumento. Reuven autenticou o documento? Ele poderia ter dito que o documento é falsificado. Ele autenticou. Então vamos confiar na autenticação dele, mas vamos confiar também no que ele diz, que ele não deve nada a Shimon, porque ele é um Shriv Merah. Na hora do presenteamento ele era um Shriv Merah. Então fala, Chamir, que Modem Bestar Shetavó, Tzarich Lekaimó. Ou seja, mesmo que Reuven autenticou, Shimon tem que autenticar. Se Shimon traz duas semanas que esse documento é autêntico, não estamos mais nos apoiando na autenticação de Reuven. Então não vamos confiar também no que ele disse, que ele era um Shriv Merah. Se Shimon autenticou o documento, então ele vem por força própria cobrar o patrimônio de Reuven. Se Shimon não autentica, Reuven pode dizer, assim como vocês confiam que o documento é autenticado, confiem também em mim, quando eu digo que eu não devo nada a Shimon, porque ele poderia ter dito que o documento é falsificado. Mas se Shimon autenticou o documento, Reuven não tem como dizer que o documento é falsificado depois que o documento já foi autenticado por Shimon e trouxe duas testemunhas. Então se Shimon autenticou o documento, fala que Chamim vai receber o patrimônio de Reuven. Perumna vai fligo ba hadazimna. Reuven e Chamim já discutiram esse mesmo debate, modem bestar shetavó, numa outra situação. Por que discutir duas vezes, tentar falar breta? Ene, mani, me postou de vir a mimi. O caso é com relação ao documento de um empréstimo. O credor vem cobrar do devedor o empréstimo. E o devedor diz que não pegou esse empréstimo. O credor tem um documento. O devedor diz que o documento não é falsificado. Mas ele não pegou emprestado. Chamaram as duas testemunhas. As duas testemunhas disseram que eles assinaram o documento. Mas eles dizem que o empréstimo não aconteceu. Assinaram o documento de empréstimo porque foram forçados a assinar pelo credor. Assim que eles dizem, ou seja, o credor vem cobrar o empréstimo do devedor com esse documento. Chamaram as testemunhas, As coisas disseram que o credor não falsificou o documento. Mas o empréstimo não aconteceu, eles só assinaram o documento porque eles foram ameaçados pelo credor. Fala-me, Meir, enemanim le poslo. O credor precisava da autenticação do documento. Ele conseguiu. As testemunhas disseram que eles assinaram. Então, Faremi, a autenticação é levada em conta. E as testemunhas não são confiadas quando eles dizem que eles foram ameaçados, por isso eles assinaram. Então, Faremi, que o credor pode cobrar um empréstimo. Mas Ramim Umrim Neemanim e Ramim dizem que a autenticação das testemunhas é levada em conta, mas eles são confiados quando eles dizem que eles foram forçados a assinar, por causa do mesmo conceito de antes, a peixastra, a peixeiti. Eles podem dizer, se vocês confiam na nossa autenticação, confiem quando a gente diz que a gente foi forçado a assinar. Então, Ramim vai com a mesma opinião de Ramim de antes. E Ramim também vai com a sua opinião de antes. Então, por que discutir duas vezes? Ramim diz aqui que a autenticação das testemunhas funciona para o credor, mesmo que as testemunhas dizem que eles foram forçados a assinar. Fala-me que isso não é comum. Isso não é levado em conta. É um argumento fraco. Então a autenticação serve para o credor. E as testemunhas não são levadas em conta quando eles dizem que o empréstimo não aconteceu. Então por que discutir duas vezes a mesma coisa? Fala, né, que se Ramim tivesse discutido com o Ramim nesse caso das testemunhas, nesse caso do empréstimo, poderia pensar errado que só nesse caso Ramim discute com o Ramim, porque lá são duas testemunhas que estão dizendo que eles foram forçados a assinar. Duas testemunhas são confiadas, normalmente. Então poderia pensar errado que Ramim, no nosso caso, nossa Mishnah, eles concordam com o Ramim. No nosso caso, Reuven diz que o documento é autenticado, é verdadeiro, mas ele é um Shriv Merah. Você poderia pensar nesse caso que é só Reuven dizendo isso. Ramim não levam isso que Reuven disse em conta e concordariam com o Rabi Meir. Então, por isso, a nossa Mishnah traz esse debate Ramim e Rabi Meir, para dizer que também nesse caso eles discutem. E se a gente não tivesse escutado essa machloka no caso da nossa Mishnah, poderia pensar errado que só nesse caso o Rabi Meir discute com o Ramim, nesse caso que é só Reuven dizendo que era um Shrimerá, Fabrimir não levado em conta, poderá pensar errado que no caso as duas testemunhas dizendo que eles foram forçados a assinar, Fabrimir concordaria com o Rahamim que o argumento deles é levado em conta, são duas testemunhas. Fala a Brighton Ketubot que não. Também no caso das duas testemunhas, Fabrimir discute com o Rahamim e não leva o que as testemunhas disseram em conta. Eles dizem que foram forçados, não são levados em conta, é um argumento fraco deles. Fala a Gemara que Rabba concorda com Ravuna, a primeira opinião que a gente viu, que no caso da nossa Mishnah, se Shimon vai tirar o patrimônio de Reuven, ele tem que trazer duas testemunhas que Reuven era sadio quando ele deu o patrimônio a Shimon. Se não traz testemunhas, Reuven é confiado em dizer que era um Shriv Merah. Amale Abai, Maitama. Fala Abai, por que Rabba diz que Shimon tem que trazer duas testemunhas? E nem a mim de culo que tive o canhava me alaha da glória de chuca ou belo que tive baixo minas rimerave. Fala, mas talvez o motivo de Rabba é que normalmente quando uma pessoa sadia dá algo de presente a outro e escreve um documento, se escreve nesse documento que essa pessoa era sadia. E no caso da nossa Mishnah, isso não foi escrito nesse documento. Então seria um indicador que Reuven era um rimerá. Então por isso Shimon tem que trazer duas testemunhas para dizer que não, Reuven era sadio. Se ele não traz duas testemunhas, vamos confiar que realmente Reuven era um Shriv Merah. Será que é por causa disso? Que não foi escrito no documento que Reuven era sadio? Adirav fala bem o contrário. Pode ser também. Me decudo que tive o Katzir verá me asa, logo tive baixo me na baria. Fala bem o outro lado da moeda. Que normalmente no documento de um Shriv Merah se escreve que é uma pessoa que se apresta a falecer tendo um patrimônio a outro. E no caso da nossa Mishnah, isso não foi escrito. Então seria um indicador que essa pessoa que deu o patrimônio era sadio. Então, não tem indicador para nenhum dos lados. Então por que Rabba diz que Shimon tem que trazer duas testemunhas que ele vende era sadio, se ele não traz, vamos considerar que era um Shriv Merah? Por que Rabba escolheu essa possibilidade mais do que a outra? Fala para Abai o seguinte: é verdade. se Reuven era sadio ou Shriverá na hora que ele deu o presente a Shimon. E justamente por causa disso ele fica com o patrimônio dele, porque na dúvida o patrimônio fica na Hazaká, no domínio que está. Então por isso Shimon tem que trazer duas semanas para tirar o patrimônio de Reuven, Motsimi Chaveru Lavaraya. Esse mesmo debate diante de Ravuna contra Rav Chisda e Rav Ravuna é o mesmo debate de Rabi Yochanan e Resh Lakish. Rabi Yochanan diz como Ravuna que Shimon, para tirar o patrimônio de Reuven, tinha que trazer duas testemunhas que Reuven era sadio. E Resh Lakish diz que é suficiente que Shimon autentique o documento, como a opinião de Rav Chisda e Rav Ravuna. Ele teve Rabi Yochanan e Rabi Shimon ben Lakish. Rabi Yochanan perguntou para Resh Lakish. Mas se bem Bnei Brak, aconteceu em Bnei Brak, Be'echad shemachar benichse aviv, umet. Uma pessoa faleceu, deixou herdeiros. Um dos herdeiros pegou imóveis da herança e vendeu a compradores. E esse vendedor faleceu. O Baal Bnei Mishpachá ve'ilelu lomar katan ea bechad mita. E os outros herdeiros, irmãos desse vendedor, disseram que essa venda não valeu. Os imóveis ficam na herança. Eles dizem que esse que vendeu e faleceu era menor de idade. Então a venda não valeu. O Baal Bechalit Rabi Akiva perguntaram para Rabi Akiva, Maule Botkov, será que temos que abrir o túmulo, verificar se esse que vendeu os imóveis era maior de idade ou não? A forma de verificar é ver se ele tem dois pelos públicos, sinal de maioridade, são simanim. Falou Rabi Akiva, você não tem direito de desprezar assim o falecido. Mas, mesmo que vocês abram o túmulo e vejam os dois pelos, não é sinal de nada, porque é normal que o corpo se transforme depois do falecimento. Então pode ser que o falecido não tinha pelos públicos na hora que ele faleceu. Depois do falecimento o corpo produziu esses pelos. Então, fala de Akiva, não temos como verificar isso. Então, pergunta de Bihuchan para esta: Kishbishra malididi de Amina reia beedim, Kiva de Amale le kohotaitu edim, velo ashkihum, aradekaato vamule maule botko. Fala de Bihuchan para esta Kish. Bihuchan disse que no caso da nossa Mishnah, Shimon tem que trazer duas testemunhas que Reuven era sadio, como a gente viu, como Ravuna também disse. E nesse caso, é a mesma situação. Esses compradores receberam documentos de venda. Eles vieram cobrar os imóveis. Os irmãos do vendedor dizem que os documentos são autênticos, não são falsificados, mas a venda não valeu porque o vendedor, o irmão deles, era menor de idade. Então fala o Hanan, como sua opinião, que esses compradores tinham que trazer duas testemunhas que o vendedor era maior de idade. Eles não têm testemunhas. Então fala o Hanan, por isso eles vieram para a Bequiva e disseram: vamos abrir o túmulo e ver se ele tem simanim ou não, se ele tem os dois pelos públicos. Por ele fala que o Han contra esta quiche, ela de dar, de matriab, que o Mastá, na maior de Botkol, que é Mastarai, viru com Benirsen. Fala que o Han para esta quiche, sim, conforme a. Se você tem razão, no caso da nossa Mishnah, Shimon tem que autenticar o documento, ele fica com o patrimônio de Reuven, então deveria ser a mesma coisa aqui. Que os compradores autentiquem os documentos de venda e fiquem com os imóveis. Porque eles têm que abrir o túmulo para verificar se o falecido, o vendedor, tinha pelos públicos ou não. Para este aqui, Mistavar Nirzebe Rescat Nemishpachan Kaime, Vicato Lekuchot Omearle, Nirzebe Rescat Lekuchot Kaime, Vicato Bremishpachan Vekameearle. Para este aqui, que ele entendeu diferente o que aconteceu em Bnei Brak. Para este aqui, o que aconteceu foi que os compradores se apoderaram já dos imóveis. Quem vem tirar os imóveis são os herdeiros, os irmãos do vendedor. Então eles quiseram provar que o vendedor, o irmão deles, era menor de idade. Eles quiseram abrir o túmulo, não os compradores. Machinami Sarah faz sentido dizer como Reish Lakish, Midgamar Leu Yatem Reshaim Renavlo Veistikum. Rebbe Akiva disse: não devemos desprezar o falecido, abrir o túmulo dele, verificar os pelos dele. E eles aceitaram. Então Yamav Mishlab Nemishpacha Kamear Mishumach Istikum. Dá para entender conforme essa explicação de Reish Lakish realmente, que os irmãos do vendedor quiseram abrir o túmulo, falei Rabi Akiva, não é apropriado, não é algo respeitoso para o falecido. E eles aceitaram, não quiseram desprezar o irmão. Porém, essa explicação do caso é como Rabi Yochanan disse, que os compradores não se apoderaram dos imóveis. Eles quiseram agora tirar os imóveis dos herdeiros. Então, se esse é o caso que eles pagaram para esse vendedor, eles deveriam protestar. Deveriam dizer, a gente pagou para esse vendedor. Então, é claro que a gente vai abrir o túmulo. É verdade que é um desprezo, mas a gente, ele passou a perna em nós. A gente está saindo no prejuízo, então eles deveriam protestar para o Rebbe Akiva, dizer que eles têm dinheiro de abrir o túmulo para não perder o dinheiro. Disso não tem prova absoluta a favor de Reish Lakish contra Rabbi Yochanan. Ah, que amado, pode ser que isso que aconteceu lá. Pode ser que justamente isso que aconteceu. Pode ser que Rabbi Yochanan tem razão. Que os imóveis estão no domínio dos herdeiros. Os compradores pagaram e quiseram pegar, receber os imóveis. Os compradores vieram para Rabbi Akiva e disseram: a gente pagou, a gente vai sim verificar o túmulo. Falou Rabbi Akiva: primeiro de tudo, vocês não têm direito de abrir o túmulo e desprezar o falecido. Mesmo que vocês digam que vocês pagaram, vocês têm esse direito, não vai adiantar nada vocês verificarem, porque é normal que o corpo produza pelos depois do falecimento. Então pode ser que o falecido não era maior de idade na hora que ele faleceu, não tinha os pelos. Depois do falecimento, o corpo produziu os pelos. Então não tem prova daqui para nenhum dos lados. Lakish perguntou para Rabbi Yochanan: Zuz eshnuya bemishnat bar kapara. Olha só essa Mishnah que bar kapara ensinou. Harei sheya ochel sadeh uba bechezkat sheishelo. Reuven estava dominando um campo, desfrutando do campo. Vekara alav echad arar lomar shelihi. Veio Shimon e disse a Reuven: o que você faz no meu campo? Reuven tirou um documento dizendo que Shimon vendeu a ele o campo, ou deu a ele de presente o campo, assim consta no documento. Se Shimon diz esse documento é falsificado, se esse é o argumento dele, então Reuven tem a obrigação de autenticar o documento e ele fica com o imóvel. E no mar estar para cima, dizer, se o argumento de Shimon é outra coisa, ele diz que o documento é autêntico, mas ele fala que a venda nunca aconteceu. Ou Shtarpassim é uma situação que Shimon escreveu um documento dizendo que Reuven é dono do campo, mas isso é mentira. Shimon escreveu esse documento a Reuven para que Reuven possa, por exemplo, receber um empréstimo. Ele mostra o documento dizendo que ele é dono desse campo. Ele consegue um empréstimo por causa disso. Então, se Shimon argumenta que esse documento é desse tipo de estar para cima. Ou se Shimon fala que realmente ele ia vender a Reuven. Escreveram até o documento, mas Reuven nunca pagou por um imóvel. Então, se esse é o argumento de Shimon, se Shimon tem duas testemunhas que realmente a venda nunca aconteceu, seguimos as duas testemunhas, Shimon fica com o imóvel. Vem lá, falei, está. Se não, se Shimon não tem duas testemunhas, seguimos o documento. Shimon diz que o documento é autêntico. Como no caso de antes, a pessoa autenticou o documento. Então, sustenta essa Mishnah, que a autenticação de Shimon serve para Reuven. Reuven não autenticou, mas Shimon autenticou por Reuven. É verdade, Shimon diz que o documento é autêntico, mas era estátua assim. Ou estar a maná, a venda nunca aconteceu. Fala essa Mishnah, Shimon não é levado em conta. Se Reuven tem um argumento que foi autenticado, mesmo que foi por Shimon, então ele fica com o campo. A não ser que Shimon tenha duas testemunhas que a venda nunca aconteceu. Então falou isso, gente, para mim, o cara lembra de mim, e demar poder deixar o chefe da avó, e não se lembra, caimou. Velor Abaná, será que essa Mishnah vai só como Rabi Meir? Que a autenticação de Shimon serve para Reuven? Como no caso da nossa Mishnah, Shimon vem tirar o patrimônio de Reuven com o documento. Reuven autentica o documento, mas diz que ele era um Shimerá. Fala de mim, a autenticação de Reuven serve para Shimon. E esse argumento de Shimerá não é levado em conta. Então será que essa Mishnah vai como Rabi Meir também? Não como Chachamim? Somente Rabi Meir vai dizer que a autenticação de Shimon, do original do campo, serve para Reuven? Fala Rabbi Yochanan aqui que conforme a a opinião dele. Todos concordam nesse caso que a autenticação de Shimon serve sim para Reuven. Pergunta para o Verá, me fala explique. Detna, enemanim le posso de berbimir, machamim omrim nemanim. Como o Abraham pode dizer que todos concordam que Modé Besta Shektavô é no Tzarek Leikaimô? A autenticação, no caso de Shimon, serve para Reuven, conforme todas as opiniões. Temos a discussão de antes do Tratado de Ketubot, com relação às testemunhas que vieram, dizendo que eles assinaram o documento, mas eles foram forçados a assinar e o empréstimo nunca aconteceu. E Abimir e Remi discutiram sobre esse caso. Conforme Abimir, a autenticação das testemunhas é levada em conta, e o argumento deles que eles foram forçados a assinar não é levado em conta. E conforme o caminho, modelo mexer que está bom, seria que ele, ou seja, o argumento das testemunhas é levado em conta, mas que eles autenticaram, e o credor se apoia na autenticação deles, então você também levar em conta o argumento deles que o empréstimo nunca aconteceu, eles foram forçados a assinar. Então, existe esse debate nesse caso, como o Abraham pode dizer que todos concordam que a autenticação de uma pessoa serve para a autenticação da outra, a autenticação daquele que está cobrando serve para aquele que está sendo cobrado. É uma discussão de Abraham Hamim sobre isso. Amar lei, e Edima Limo Marestar e o Kolkeminei, fala de Yohanan, são dois casos diferentes. Naquele caso, Hamish Hamim discutem com o Rabi Meir. Hamim dizem que são duas testemunhas dizendo que o documento é autêntico, mas eles foram forçados a assinar. São duas testemunhas são mais confiadas do que uma pessoa comum. No caso de antes, Shimon vem cobrar o campo de Reuven. Fala de Yohanan, todos concordam que a autenticação de Shimon serve para Reuven. O argumento de Shimon não é levado em conta. Se Shimon diz que o documento é estar para cima, ou estar a maná, o documento é autêntico, mas a venda nunca aconteceu, fala de Yohanan, todos concordam que isso não é levado em conta. Um argumento fraco. Já no caso de Ketubot, são duas testemunhas dizendo que eles foram forçados a assinar, duas testemunhas são mais confiadas. Então, conforme Hachamim, o credor não vai poder cobrar o empréstimo por causa desse argumento das duas testemunhas. Conforme Rabimir, a autenticação das duas testemunhas serve para o credor e o argumento deles, que eles foram forçados, não é levado em conta. Amalei, foram Shekish para Beokanan, velo Mishimcha, Amru Yafé, Irelu, Bne Mishpacha. Fala Shekish para Beokanan, que disseram em nome dele sobre o caso de antes, o caso do herdeiro que faleceu. Beokanan disse que os outros herdeiros, os irmãos do vendedor, falaram bem. Eles disseram que os documentos de venda dos imóveis da herança são autênticos, mas a venda não valeu, porque o irmão deles, o vendedor, era menor de idade. Falou Rabbi Yochanan, o argumento deles é levado em conta. Então, Rabbi Yochanan próprio disse que uma vez que eles autenticaram os documentos de venda desses compradores, eles têm autoridade em dizer que o vendedor era menor de idade. Se estamos nos baseando na autenticação deles, então vamos levar em conta o que eles dizem, que a venda não valeu. Então, como Abraham pode dizer que todos concordam que Modé Besta Shektavô é no Tzarek Leikaimô, ou seja, que a autenticação desses herdeiros, irmãos do vendedor, servem para os compradores, e no argumento deles não é levado em conta. Amar lei, fora Biukanan, Zui Lazar Amra, Anilu Amar Devazê Meulam, fora Biukanan, quem disse isso foi Rabi Elazar, que os irmãos do vendedor falaram bem. Mas Sarah Biukhanan nunca disse isso. Foi a opinião deles, eles não falaram bem. Uma vez que eles autenticam o documento de venda para esses compradores, a autenticação desses herdeiros, os irmãos do vendedor, servem para os compradores. E eles vão ficar com os imóveis sim. Amara Bizeira, Imir Fora Biukhanan Berabi Elazar, Talmidon, Irfor Berabena, era bom? Fala Bizeira, tudo bem, Rabi Yochanan pode dizer que Rabi Elazar que disse aquilo. Mas será que Rabi Yochanan vai contra o que ele próprio disse para Rabi Anai, o seu rabino? Damar Rabi Anai, Amar Rabi, Modé Besta Shektavô, Tzarek Leikaimô. Fala Rabi Anai em nome de Rebi, como no caso da nossa Mishnah. Shimon vem cobrar o patrimônio de Reuven, com um documento do presente, Shtar Mataná. Fala Rabi Anai em nome de Rebi. Mesmo que Reuven disse que o documento é autêntico, ele é levado em conta quando ele diz que ele era um Shimera, porque ele que vem autenticar. Peixe essa, era uma peixe e tir. Se nos basear na autenticação de Reuven, vamos confiar no que ele diz que ele era um Shimera, ele poderia ter dito que o documento é falsificado. Então, para Shimon, foi com o patrimônio de Reuven. Shimon tem que trazer uma prova. Então, como o Chaim da nossa Mishnah, Amad Rebbe, o Hanan Rebbe, lo Mishnatenu Izu, Chaim Omrim, Amotzim Bichavir Olavaraya, Enraya Rabbi Kiyo Mashtar, falou o Chaim para Rebbe Anai, Rabino, por que dizer isso outra vez? Chaim da nossa Mishnah já disseram a mesma coisa, Shimon tem que trazer uma prova, ou você tem que autenticar o documento dele para cobrar o patrimônio de Reuven. Então, a pergunta é, como Rebbe Yochanan pode dizer antes que Modei Beshtar Shektavô Erot Zerich Lekaimô, conforme todas as opiniões, ou seja, que a autenticação de Reuven, no caso da nossa Mishnah, funciona assim para Shimon, se Rebbe Yochanan próprio disse para Rabbi Anai que da nossa Mishnah se vê diferente, que Modei Beshtar Shektavô Zerich Lekaimô, Shimon tem que autenticar, a autenticação de Reuven não serve para Shimon. Conforme Biram Nirim de Ver Rabbi Yosef, דאמר בן יוסף, אמר רבי דאמר שמואל, זו דברי חכמים, אבל רבי מאיר אומר, מודה בשם שכתבו, צריך לקיימו. ומה היא דברי הכל? דרבנן לגבי רבי מאיר, דברי הכל היא. פלו רבי יוסף, אינו מידי רבי דאמר מידי שמואל, כי הוא כגיס רבי יוחנן, כי תודוס קונקורדום, כי מודה בשם שכתבו, אינו צריך לקיימו, נוקז לנושא משנה, כי האותנצ'קסון שלי עובד סבי פרשימון, והארגומנטו שלי עובד כאלה משכימה, לא מלבד עם קונטה, é a opinião da maioria dos sábios. E isso que disse Rebbe Yochanan, que todos concordam assim, ou seja, que todos, praticamente todos, somente Rebbe Meir discute com isso. A maioria absoluta dos sábios diz assim, isso que quis Rebbe Yochanan dizer, mas somente Rebbe Meir discute com isso. Ele pergunta para Raif Hatnan, Bechamim Obrim Amotzim e Chavir Olavarayam. Pergunta para que isso não responde. Porque na nossa mente se deu o oposto do que disse Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan disse que, conforme a maioria dos sábios, a modéia deixa a gente voltar e recaímo, aplicando o caso da nossa Mishnah, que isso que Reuven autentica o documento do presente serve para Shimon. Que o argumento de Reuven que ele era um Shemirá não é levado em conta. Mas isso é o primeiro de Rabbi Meir. Ramim dizem que Shimon tem que autenticar para cobrar o patrimônio de Reuven. Como é que fica isso? Fala, Eifur. Conforme Rabbi Yochanan, temos que inverter as opiniões da nossa Mishnah. Chamim dizem que Shimon não tem que autenticar o documento, porque a autenticação de Reuven serve para ele, e o argumento do Shemirá não é levado em conta. E Rabbi Meir é aquele que diz que Shimon tem que autenticar. Por isso disse Rabbi Yochanan que, conforme a maioria dos sábios, a Moter Beshtar Shektavô é não ser Lekaimô. Shimon não tem que autenticar. Porém, pergunta agora para a Tânia, é Neemanim repostou de Rebbe Meir, Vachamim Onim Neemanim? Vimos, diferente disso, no caso de antes, as duas testemunhas que disseram que a gente assinou o documento de empréstimo, mas fomos forçados pelo credor a assinar. E lá, as opiniões não estão trocadas, mas eu, conforme a Biohan, temos que inverter também lá naquela braita as opiniões. Vehara Biohan, Reya Beidim Kiamar. Pergunta agora, que Rabbi Yochanan anteriormente tinha dito como Ravuna, explicando na nossa Mishnah que Shimon tem que trazer duas testemunhas que Reuven era sadio na hora do presenteamento. E agora Rabbi Yochanan disse para Rabbi Anai que o que Shimon tem que fazer é autenticar o documento dele, como Rav Chisda e Rav Ravuna. As outras opiniões, uma contradição, uma Eifur, também isso foi transmitido ao oposto. Foi transmitido em inverso. Rabbi Yochanan é aquele que diz como Rav Chisda que Shimon tem que autenticar o documento, e aqui a gente diz que, como Ravuna, que Shimon traz duas testemunhas que Reuven era sadio na hora do presenteamento. Vimos antes aquele episódio de Bnei Brak, que o herdeiro vendeu os imóveis aos compradores, e o herdeiro faleceu, e teve uma dúvida lá se o herdeiro era maior de idade ou menor de idade. Isso foi uma pergunta que Rabbi Yochanan perguntou para Reshtakish. Será que temos que inverter também isso? Se invertemos as opiniões, temos que dizer que Reshtakish perguntou essa pergunta para Rabbi Yochanan. Foi uma lô, não temos que inverter. Foi Rabbi Yochanan que perguntou para Reshtakish, mas a pergunta foi um pouco diferente. Essa foi a pergunta de Rabbi Yochanan para Reshtakish. Bishtama le didida minareya bekiu mashtar. Ano de mashkachat la denachti lekuchot el nechassim. Fala Rabbi Yochanan, tudo bem, conforme a minha opinião. O primeiro de Rabbi Yochanan é que esses compradores deveriam autenticar os documentos de venda e poderiam se apoderar desses imóveis. Então, fala Rabbi Yochanan, isso que aconteceu, eles se apoderaram dos imóveis porque eles autenticaram os documentos. Assim, Rabbi Yochanan entendeu o caso que os compradores já tinham se apoderado dos imóveis. אלא דידך דאמרת ראה בעדים, איך אם אשכחה דאדנך תלקוחות בנכסים? פאדם יוחנן פרלי שקיש קופה בסור פיניהו, esses compradores, para se apoderarem dos imóveis, tinham que trazer duas testemunhas, que o vendedor era maior de idade. Eles não trouxeram duas testemunhas, tanto que lá estavam na dúvida, quiseram abrir o túmulo. Então como é que os compradores se apoderaram desses imóveis? Pergunta Rabi Yochanan para Lakish. Amalei modina lach be'arar de mishpacham de lav araru. Fala Lakish, lá eu concordo com você. Esse argumento dos irmãos do vendedor é muito fraco. Maikamri, Katanaya. Eles dizem que o vendedor era menor de idade. Esse argumento não é levado em conta. Ou seja, quando os irmãos do vendedor dizem que os documentos são autênticos, essa autenticação funciona, serve para os compradores, bem conforme ele está aqui. E os compradores podem se apoderar desses imóveis, porque o argumento que os irmãos do vendedor dizem depois, que o vendedor era menor de idade, não é levado. Por quê? Hazaká ela edim chotmim alashtar, ela imkena sagadô. Porque temos uma hazaká, temos um indicador que eles estão mentindo. O indicador é que normalmente as testemunhas que assinam documentos de venda verificam antes se o vendedor é maior de idade, para que a venda valha. Se eles não sabem, eles não vão assinar na dúvida. Isso por padrão, essa é a hazaká, esse é o indicador. Eles dizem que o vendedor é menor de idade, isso não é levado em conta. O que eles dizem que os documentos são autênticos é sim levado em conta. Por isso, os compradores poderão se apoderar dos imóveis. O que eles dizem que o vendedor é menor de idade não é levado em conta. Isso eu falo aqui, mas paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais sobre esse assunto. De uma criança que vende algo, será que em alguma situação essa venda vale? Ou será que sempre a venda não é levada em conta? Com muito mais tempo, Baruch Adonai Olam, amém, amém.